Vamos em frente com a informação. Nós temos a presença do bioquímico Maurício Rota, um amigo Maurício, há muitos anos está trabalhando na bioquímica, né? Na verdade, de uma boa análise de análises para os exames, né? Uma boa... O bioquímico hoje tem um trabalho fundamental nessa questão de fazer exames para que os profissionais médicos tenham uma melhor interpretação, né, Maurício? E você esteve, inclusive, na última semana, agora no começo do mês de setembro, em São Paulo, para um curso de aperfeiçoamento. Tudo bem? Bom dia e um prazer tê-lo aí na nossa programação, Maurício, que também se vira nos 30 aí, como muita gente, né? Tudo bem?
Isso aí, Thiago. Bom dia a você. Bom dia aos ouvintes da Rádio Planetário. É isso aí, Thiago. A gente tá com essas três unidades do laboratório agora, em Campos Borges, aqui em Espumoso e Itapera, né? A gente tá se virando aí para fazer um bom atendimento todas elas, né? E nessa última semana a gente teve fora aí para fazer um curso de atualização, aperfeiçoamento, né? E ver o que tem de novo no mercado aí, o que a gente pode trazer de novidade, onde é que a gente pode melhorar, né? Porque a área da saúde, ela é muito... Ela muda demais, né? Uhum. As pesquisas trazem muita coisa nova o tempo todo. Então, se você não tiver procurando se informar, procurando se atualizar, você vai ficar para trás, né? Porque... São novos tratamentos, novas técnicas, novos equipamentos. Então, a gente tem que estar sempre correndo atrás da máquina.
A tecnologia, ela melhorou bastante, né? Tanto na velocidade de você ter um exame hoje, um resultado, quanto na tecnologia até das medicações, né? Porque hoje as pessoas vivem mais através, com a tecnologia também na medicação, né, Maurício?
Com certeza. Acho que a tecnologia está aí para ajudar, né? Se fala muito em inteligência artificial hoje também, a inteligência artificial está aí para ajudar, isso foi falado muito no Congresso também, né? A tecnologia trouxe equipamentos que agilizam de uma forma bastante importante os resultados dos exames, né? Não só dão qualidade, mas agilizam, às vezes, um exame que há anos atrás demoraria 4, 5 dias para ficar pronto, hoje em dia existem equipamentos que te agilizam eles para ficar pronto em 1 hora, 2 horas. Então, esses exames também que muitas vezes os laboratórios pequenos não conseguiriam fazer por falta de tecnologia, porque só os laboratórios grandes conseguiriam, hoje em dia muitos deles a gente consegue fazer por aqui, porque a tecnologia nos deu essa perspectiva de tá implantando cada vez mais novidades para que as pessoas sejam cada vez atendidas da melhor maneira possível e com mais agilidade.
E qual foi a percepção lá que você teve, por exemplo, quanto ao atendimento sobre a saúde pública hoje?
A saúde pública, a gente até teve uma palestra sobre saúde pública lá e, na verdade, o que acontece é o seguinte, o Brasil hoje, 75% da população utiliza o SUS, né? Uhum. E o que acontece? O SUS, ele tem hoje de perdas na saúde, o Brasil tem hoje 30 bilhões... de reais por ano. Então, são 30 bilhões que são gastos de maneira inadequada, que se perde na saúde. Isso com mau gerenciamento, empreguismo, falta de transmissão de dados, uma série de coisas que trazem esse prejuízo para nós, na verdade, porque a gente paga essa conta, né? E o que acontece? Com o aumento da expectativa de vida, e outros fatores também, a previsão é que em 2030 o sistema entra em colapso, porque cada vez mais as pessoas vão precisar do sistema de saúde, e com esse mau gerenciamento que está acontecendo aí, está complicado, né? Hoje em dia as prefeituras, elas acabam fazendo, às vezes, até milagre, né? Para tentar repor aquilo que não vem, ou aquilo que vem a menos do que teria que vir, né? E as prefeituras também não vão aguentar isso para sempre, né? Uhum. Então, se não houver uma reformulação do nosso sistema de saúde a nível federal e estadual, aí acho que a gente tem um futuro bem preocupante pela frente em relação à saúde.
Ele chega a ser um modelo. Agora sim, o SUS, ele muitas vezes, mas ele é um modelo que funciona ainda, né? Se você vai analisar com outros países, o Brasil ganhou muito com a implementação do SUS, né?
Não, o SUS é um sistema que no papel ele é perfeito, uhum. né? Ele é perfeito. O problema do SUS é que ele é mal gerenciado, né? Uhum. O SUS ele é mal gerenciado, ele tem muito desvio de dinheiro, ele tem uma falta de troca de dados imensa, porque se eu for hoje num Se eu for no posto de saúde aqui hoje em Espumoso e fizer um exame, e se eu for no posto de saúde em outra cidade outro dia, eles vão me pedir o mesmo exame porque não tem essa troca de dados também, né?
Não tem uma comunicação.
Então, muitas vezes, acaba se gastando necessariamente 2-3 vezes, né?
Uhum.
Às vezes, o paciente vai no laboratório, faz um exame particular, vai lá no SUS e pede tudo de novo, não teria necessidade. Então, essa troca de dados também causa uma perda muito grande de dinheiro para o SUS, né? E são falhas que tem que corrigir. O SUS ele é muito bom, é um plano muito bom. Ele engloba, tem uma globalidade muito grande, mas certamente está mal gerenciado. E daí, mal gerenciado não vai funcionar, né?
E tem outra coisa, né, que a gente tem que também deixar aqui registrado: é a questão. Muitas pessoas às vezes procuram um sistema de saúde sem precisão, né? Não é que... mas assim, ó, se você for analisar, por exemplo, aqui no nosso posto de saúde, anos atrás, eu lembro que foi feito um levantamento e o paracetamol era o remédio que mais era distribuído. Quer dizer, medicações, na verdade, hoje... E o Buscopan também, né, muito usado, são medicamentos que as pessoas vão lá pensando que tem alguma coisa e... né,
Na verdade as pessoas fazem a automedicação, né,
né,
Thiago? Isso aí também é complicado. E as pessoas elas acabam procurando o posto de saúde, mesmo que elas não tenham nada, muitas vezes elas querem a medicação igual, né? E assim, é um problema de saúde pública também. Foi bom que tu citou o paracetamol, porque é um problema de saúde pública essa automedicação com paracetamol, Buscopan, isso aí, porque o que acontece? O paracetamol e os outros inflamatórios, com uso, quem usa diariamente isso aí, fatalmente vai ter uma insuficiência renal no, depois de 65, 70 anos. Porque ele acaba destruindo a célula do rim, que é o néfron, que a gente chama, né? Ele acaba destruindo essa unidade do rim aí, que faz a filtração, e com 65, 70 anos, fatalmente, quem tem o costume de tomar diariamente isso aí vai sofrer com uma insuficiência renal e vai gerar mais um problema de saúde pública para o país, né?
Porque o uso de medicação inadequada, ele é fatal.
Não,
né?
É fatal.
O corticoide, ele causa problemas?
O corticoide, ele retém líquido, ele pode causar sérios problemas, diminui a imunidade, né? O corticoide age por diminuir a imunidade. Então, a pessoa não deve, de maneira... Claro, se precisa, a gente tem que usar, mas isso aí tudo depende do médico, né?
Certo,
depende do médico, e a automedicação, ela é uma coisa muito perigosa.
Muito bem. E na inteligência artificial, você tocou nesse assunto, como é que a inteligência artificial pode contribuir na questão bioquímica, hein?
Olha, a inteligência artificial hoje em dia tem programas já que fazem essa troca de dados, isso que eu te falei da falta de troca de informações entre o SUS, entre o sistema particular, entre os hospitais. A inteligência artificial é muito útil nesse sentido, né? Existem empresas já que implantam inteligência artificial no sistema municipal, estadual, federal, que ela promove essa troca de dados, né? Ela consegue promover essa troca de dados. Hoje em dia, por exemplo, se eu quiser fazer uma palestra hoje em dia, por exemplo, eu não preciso mais sentar e escrever a minha palestra. Eu boto o título da minha palestra lá no programa da inteligência artificial, ele faz uma pesquisa por toda a internet e monta a palestra para mim. Então, assim, a inteligência artificial, ela é muito boa. A gente fica preocupado com o que vai acontecer com o ser humano, né, Thiago?
Pois é.
Porque ela vai acabar tomando boa parte do que a gente faz para ela, né? Então, a gente fica preocupado nesse sentido. Mas que ela veio para contribuir e para melhorar, não há dúvidas, né?
Com certeza. Assim como o próprio celular está fazendo com que as crianças hoje não tenham a lógica das coisas.
Sim,
se você observar, a criança que fica com o celular por muito tempo, ela tem desatenção na escola, ela acaba não raciocinando, não conhece o que é um machado, um martelo.
Na verdade, ela não aprende aquilo, né, Tiago? Ela não é, é uma criança que só vive na frente daquilo.
Porque é um atalho, né?
É um atalho. A coisa ficou muito mais fácil, né, Tiago? Mais fácil. E a inteligência artificial vai facilitar ainda mais as coisas. Então, isso traz benefícios, é claro, traz, mas é preocupante, por um lado. Mas a gente tem que acompanhar isso aí. É, a gente tem que acompanhar, tem que estar atrás, tem que ver qual é o proveito que a gente pode tirar, o bom proveito, o benefício que a gente pode tirar da inteligência artificial, porque ela vai estar aí para ajudar, né? E outra coisa, ela não funciona sem um ser humano por trás.
Com certeza.
Tem que ter um ser humano por trás. Ela funciona, mas vai ter que ter uma inteligência humana por trás. Não adianta ela não trabalha sozinha. Então, a gente vai ter que aprender a trabalhar com ela. Na saúde, ela vai ser essencial. Uhum. Na saúde, pelo que a gente viu lá, ela vai ser essencial. Nenhum curso que a gente fez lá não foi falado em inteligência artificial. Todos os cursos que a gente foi fazer lá, de atualização, de microscopia, sobre o SUS, nenhum curso não foi falado sobre a implantação da inteligência artificial dentro da área de saúde.
Uhum. Hoje, por exemplo, o resultado dos exames, ele já está facilitado, né? A pessoa consegue de maneira online o resultado, né?
Sim. Isso
é bem tranquilo, né?
Sim. E a inteligência artificial, ela te facilita, porque ela pode implantar um sistema onde, quando o paciente fazer os exames do laboratório, estiver integrado com outros sistemas, uhum, a inteligência artificial vai lá e busca o exame que ele fez, sei lá no Ceará, ou lá no não sei aonde, e ela integra os dois exames e ela já manda um WhatsApp para o paciente, o teu exame era tanto e deu tanto agora, você tem que fazer tal coisa. Entendeu?
Uhum.
Então a inteligência artificial, ela é muito... Ela capta os dados, ela faz uma pesquisa na internet para saber o que significa aqueles dados e faz uma prospectiva para o paciente de o que pode acontecer com ele se aquele resultado continuar dessa maneira. Então, ela é bastante interessante, é bastante... A gente fica um pouco assustado, né, Tiago? Mas é o futuro isso aí.
É o futuro. Maurício, para a gente concluir, eu queria lhe fazer uma pergunta. Quais são os diagnósticos que estão surgindo de maneira mais comum aqui na nossa região? Eu sei que esse é um assunto até interno e pela ética você não pode tornar público, mas o que você poderia contribuir? As pessoas estão ficando mais diabéticas, as pessoas estão com problema de triglicerídeo, estão com problema... O que surge hoje dentro da sua experiência como bioquímico?
Olha, Tiago, o que a gente vê hoje em dia é as doenças referentes à idade. O que acontece? Antigamente, as pessoas, todo mundo fala assim, mas antigamente não tinha tanto câncer, antigamente não tinha tanta gente com problema renal, antigamente não tinha tanta gente com infarto. O que acontecia era o seguinte, as pessoas não chegavam nessa estágio, entendeu? Por exemplo, insuficiência renal, ela vai dar depois de 70 anos... Há 50 anos atrás as pessoas não chegavam nos 70, elas morriam antes disso. Então a evolução da saúde, a evolução da medicina, a evolução das pesquisas fez com que as pessoas vivam mais, e as pessoas vivendo mais, elas acabam chegando na doença que elas não chegavam antes.
Uhum.
O caso é Alzheimer também, né? Quantos casos de Alzheimer a gente vê? As pessoas estão chegando numa idade de Alzheimer, antes elas morriam antes. Entendeu? Então, isso chama bastante atenção. E quanto aos diagnósticos, o que está entrando muito forte hoje em dia, que está se popularizando, é a biologia molecular. Né? Então, a biologia molecular, que até alguns anos parecia um bicho de sete cabeças, que só os laboratórios, os grandes laboratórios faziam, hoje em dia a biologia molecular está chegando nos pequenos.
Uhum.
Então, a tendência, e é um exame que tem uma assertividade muito grande. Então, a tendência é esses exames chegarem para nós também, né? Vão chegar para nós e vai melhorar o diagnóstico para todo mundo.
Como é que é feito esse exame? Como é que é analisado?
Na biologia molecular, é feita com extração de DNA, né? Então, tu consegue pesquisar no sangue da pessoa se ela tem um prognóstico genético para ter aquela doença. Isso existe para câncer hoje em dia, né? Existe para... Foi falado muito do Oncotype lá também, que é um teste novo que tem agora, que é aplicado na pessoa, é um teste sanguíneo, é um teste pouco caro. Eles falaram em torno de R$20.000 já, ainda, né? Mas é um teste que eles estimam hoje que 75% das pessoas que fazem quimioterapia, hoje em dia, não deveriam fazer. porque a quimioterapia não vai ajudar ele, não vai ajudar ele no tratamento dele. Ou não vai salvar, ou vai fazer com que, ou não precisaria fazer, porque pode, outros tratamentos seriam melhor para ele. O Oncotype, ele vem ajudar nesse sentido, é um marcador de biologia molecular, que ele detecta na célula cancerígena qual é a probabilidade de se fazer uma quimioterapia ou não, o que seria melhor não fazer, uhum, ou não fazer. Então está entrando com força esse teste agora, a gente teve uma palestra sobre isso também, até fiquei com o WhatsApp do doutor lá, ele pode me passar mais informações, né?
Uhum.
A gente já faz esse teste, na verdade, o Hermes Pardini, que é o nosso laboratório de apoio, que agora está com o Fleury também, né? Hoje é um dos maiores laboratórios do mundo, ele faz esse teste. E foi nos apresentado.
E você coleta através do cabelo?
Através do sangue.
Do sangue?
Através do sangue. Isso, através do sangue. Eu não sei maiores detalhes, porque a gente só... Eu ouvi pinceladas, uhum, desse exame no circular pelo congresso, né?
Uhum.
Mas é um exame que está aí, né? Que é uma... Que promete uma revolução nesse sentido. E a gente tá procurando se informar bem como é que funciona, mas a gente tem capacidade de realizar através daqui até.
Uhum. Muito bem. Obrigado pela sua participação aqui na nossa programação. Quando tiver maiores informações, sempre compartilhe, né?
Eu que agradeço. Já agradeço o espaço de vocês aí. A gente está aí para ajudar, né? Quem precisar de alguma informação, também a gente está com o laboratório aí, né? Só chegar lá. A gente, as meninas estão lá para atender vocês da melhor maneira possível, uhum, né? E o que precisar, a gente está à disposição.
E o Lions Tapera, como é que está?
Tá bem. Tá bem? O Lions está bem também. Eu até estava dizendo, a gente está um pouco... Não está mais tão participativo por causa da correria, né?
Sim.
Mas o Lions também. Agora trabalhando na campanha de arrecadação de recursos lá para aquela região
do Vale, né?
Uhum. Que eu acho que no momento é o que... É o que mais precisa,
exatamente,
né?
Exatamente.
É. Até lá em São Paulo, o pessoal, quem tu falava lá, todo mundo te pedia, né? E como é que tá lá? Como é que tá lá? Porque as notícias estão na mídia, né?
Sim.
Como é que tá lá? Como é que tá lá? Aí a gente contava, tá complicada a coisa. A gente também não tinha muitas informações, só o que chegava pelo WhatsApp, pelo Facebook, né? Uhum. Agora que a gente conversou com os familiares ali. Eu tenho uma colega minha que perdeu o laboratório inteiro, Thiago.
Né? Que loucura, né?
Ela tinha reformado fazia 2 meses e tava em processo de autorização pela vigilância e a água levou tudo. Simplesmente levou tudo. Então ela estava num desespero. Então a gente acaba sentindo como ela era mais próxima, a gente acaba sentindo a dor dela também, né?
Com
e
certeza.
A dor dessas pessoas que perderam tudo, né?
E quem perdeu a vida também.
Quem perdeu a vida. Essa não volta mais.
Né?
Essa não volta mais, né, Thiago?
Maurício, obrigado pela sua participação aqui no